começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho conversar com você sobre a fragilidade das amizades. Você já parou para pensar que algumas pessoas que num passado assim distante você considerava como parte da sua família e hoje são praticamente estranhos? O que será que acontece para pessoas tão próximas se tornarem tão distantes? Esse é o tema do nosso episódio hoje. O baque que a gente leva na vida sobre o potencial duradouro de uma amizade são as amizades de escola, especialmente aquelas amizades que a gente fez no ensino médio. Quando a gente estava no auge da empolgação, se vendo praticamente todo dia, vivendo um monte de experiência inédita, talvez seja até a época da vida que a gente vive mais experiências inéditas, que a gente vive mais coisas pela primeira vez, isso tudo faz com que aquela carga emocional de intensidade da vida faça a gente ficar cada vez mais receptivo e doador de afetos. É uma fase da vida que tudo afeta a gente intensamente, pro mal e pro bem. Nessa época, é muito comum a gente dizer que aquelas pessoas da nossa turma a gente vai levar para sempre na nossa vida. A gente tem certeza absoluta que aquela turma é indestrutível, que vamos ser amigos para sempre. O tempo passa e cada um daquela turma vai fazer um curso superior, alguns vão trabalhar, alguns vão mudar de cidade, de estado, ou até mesmo de país para ir em busca dos sonhos. E pouco a pouco, os elos vão sendo quebrados. Os encontros vão ficando cada vez mais raros. As mensagens nas redes sociais também. Pouco a pouco, o para sempre vai dando espaço para quem sabe um dia. Pouco a pouco, os amigos vão virando conhecidos. E depois, os conhecidos viram desconhecidos. Talvez, se você olhar agora aí para sua história de vida, você vai perceber que aquelas pessoas que você tinha mais amizade na escola, hoje nem façam parte das suas redes sociais, muito menos da sua vida. De alguma maneira, a vida vai filtrando os que de fato são para sempre, os que serão para de vez em quando e os que serão para nunca mais. Eu penso que existem alguns filtros nos relacionamentos que vão ajudar a fazer essa seleção natural. E os quatro filtros são o tempo, a distância, o fracasso e, principalmente, o sucesso. Esses quatro filtros vão selecionar as pessoas que serão em nossa vida para sempre, de vez em quando e para nunca mais. O filtro da distância é aquele que testa a amizade, como o próprio nome está dizendo, quando a gente está distante. Pessoas que convivem diariamente vão ter mais possibilidades de desenvolverem laços de afeto, solidariedade e sociabilidade. A proximidade física cotidiana que nasce nas relações da escola e no trabalho podem gerar uma ilusão de ótica em relação a quem convive com a gente tanto tempo. O fato de estarmos perto de alguém não significa que somos próximos. Mas mesmo assim, a gente é tentado a acreditar que aquela vida social em comum é de fato uma amizade. Só que colega é colega, amigo é amigo. Mas frequentemente a gente confunde essas estações. Colega é de circunstância. A gente pode ser colega de trabalho, de escola, de academia. O nosso vínculo nasceu ali e provavelmente não vai sobreviver fora dali. Esse tipo de relação é a primeira a cair no filtro da distância. Se você mudar de escola, de faculdade, de trabalho e deixar de conviver com aquelas pessoas, você perde o único elo que de fato tinha com aquelas pessoas. Essa é a grande diferença entre a amizade e o coleguismo. Os amigos têm muitos elos em comum. Geralmente, o colega tem apenas o mesmo espaço físico de convivência como elo. À medida que a distância te afasta do convívio daquele grupo, você vai deixando de ser convidado para eventos, vai deixando de ser lembrado por aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão deixando de lembrar de você. Aos poucos, aquele para sempre vai virar, quem sabe, um dia. O filtro do tempo, ele é mágico. Só as relações que de fato sobrevivem a esse filtro pode-se dizer que tem potencial para viver um para sempre. O filtro do tempo se revela quando a gente, por qualquer situação da vida, precisa se afastar das pessoas próximas e queridas. E o afastamento pode ser por motivos altamente relevantes. Aqueles momentos da vida em que a gente precisa dar um foco em alguma coisa e isso inevitavelmente afasta a gente de alguns círculos sociais. Tipo, quando você precisa estudar para um concurso, estruturar sua vida, o seu negócio, quando nasce um filho, quando precisa terminar uma monografia, essas coisas que exigem muito foco. Às vezes, a gente mergulha tão fundo que demora para retomar o contato com as pessoas do nosso velho mundo. Às vezes, passam meses, anos e até décadas. Daí, as circunstâncias da vida ou aquilo que algumas pessoas chamam de acaso, um dia te colocam frente a frente com alguém que precisou se afastar de você ou que você precisou se afastar dessa pessoa. O que acontece nos primeiros segundos desse reencontro vai te dar um indicativo se essa pessoa é para sempre, para de vez em quando ou para nunca mais. E é o seguinte, se você passa muito tempo sem ver essa pessoa e quando vocês se reencontram, o seu sorriso transcende aos lábios. Se o teu sorriso é um sorriso com o corpo inteiro, especialmente um sorriso com um olhar, essa pessoa pode ser para sempre. Mas o principal indicador é quando vocês começarem a conversar e naquele momento vocês perceberem a sensação de que a conexão continua como antes. Sabe aquelas conexões que você passa 10 anos sem ver a pessoa e quando começa a conversar você tem a impressão que o tempo não arranhou nada da ligação de vocês? Então, esse é o evidente sinal que vocês foram aprovados pela prova do tempo. Esse é um evidente sinal que essa pessoa pode ser para sempre. A terceira prova é a prova do fracasso. Amigos de mesa de bar, de lanchonete, de resenha, é fácil você colecionar. Quando tudo corre a favor, é mais fácil você ter pessoas ao seu redor. A energia das pessoas felizes é inebriante. É realmente gostoso estar perto de quem está bem. Mas o filtro do fracasso vai na contramão desses momentos felizes. É justamente quando acontece alguma derrota na sua vida, quando você vai lá no fundo do poço e descobre que o fundo do poço é mais fundo ainda. É quando você se vê sem dinheiro, sem saúde, sem trabalho, sem oportunidade. Quando você perde uma pessoa ou perde por alguma razão a vontade de sorrir. É quando a sua presença se torna menos agradável e às vezes se torna até tóxica. Só passa pelo filtro do fracasso quem consegue lembrar que você não é o seu comportamento. Passa pelo filtro do fracasso quem tem a sensibilidade de perceber que você está vivendo um desafio. Passa pelo filtro do fracasso as pessoas que conseguem diferenciar seus estados emocionais. Por isso elas despertam para a consciência de que você não é uma pessoa tóxica, e sim você está passando por um período desafiador. E esse período desafiador está te trazendo comportamentos tóxicos. Essas pessoas, elas decidem cruzar o deserto junto com você. Essas pessoas, elas não manifestam solidariedade pela rede social. Elas te procuram pessoalmente. Elas olham no seu olho e dizem o verdadeiro "tamo junto". Esse tipo de pessoa fica para sempre. Quem acolhe de verdade as suas lágrimas é uma pessoa honesta o suficiente para você confiar o seu sorriso. Essa pessoa tem muito potencial para ser para sempre. O último filtro é o filtro do sucesso. Talvez esse seja o mais difícil de vencer, porque tem uma tendência natural das pessoas se interessarem pelas suas derrotas. Mas não é um interesse solidário. É só um interesse curioso. Algumas pessoas até precisam das suas derrotas para elas se sentirem menos derrotadas na vida. A prova disso pode se dar por meio das suas postagens nas redes sociais. Provavelmente, a sua postagem de maior engajamento é alguma em que você comunicou alguma derrota, alguma perda, alguma dor. Os nossos momentos felizes, eles geram bem menos engajamento do que a nossa tristeza. No filtro do sucesso, só passam as pessoas que verdadeiramente ficam felizes com seu sucesso. São aquelas que, quando vão te parabenizar por algo, elas não colocam, depois do elogio, a conjunção adversativa mais. Tipo, quando você passa em um concurso e a pessoa vem te parabenizar e diz: parabéns pela aprovação, mas toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Parabéns, mas você consegue coisa melhor, hein? Parabéns, mas vê se não vai se acomodar, hein? Parabéns, mas você tá de suplente, né? Ou seja, a pessoa sempre procura uma coisinha para te fazer ficar menos feliz com a sua conquista. O filtro do sucesso, ele chama a nossa atenção para as pessoas que até nos querem bem, mas nunca melhor que elas. O filtro do sucesso revela aquelas pessoas que se sentem mal por você estar realizando um sonho que talvez ela não dedicou esforço suficiente para viver. É como se a sua realização tirasse delas a desculpa de não arregaçar as mangas e ralar o que é necessário ralar para viver aquele sonho, para transformar aquele sonho em realidade. Às vezes, essas pessoas se afastam ou te afastam delas para que elas possam continuar a viver em paz com os próprios fracassos. Aqueles fracassos que elas não confessam para ninguém. Quem passa por esse filtro tem maturidade emocional e também admiração verdadeira por você. Se permita cultivar essa amizade. Ela tem muito potencial para ser para sempre. Quando a gente olha para esses filtros com atenção, a gente percebe que muitas das perdas que a gente viveu, na verdade, foram livramentos. Amizade de verdade é algo tão raro e tão intenso que não dá para a gente desejar como o Roberto Carlos desejou ter.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Não dá para ter 1 milhão de amigos e nem muito menos os 5 mil amigos que o Facebook prometia para a gente. Talvez, ao longo da vida, a gente vai colecionar poucos amigos de fato. Talvez dê para contar nos dedos das mãos e sobrar dedos os amigos que a gente pode bater esse carimbo do para sempre. Uma vez, eu vi um senhor de idade dizer que na vida a gente precisa colecionar pelo menos 6 amigos. Porque 6 é o número de alças que estarão no seu caixão. Se você tiver pelo menos 6 para te carregar até o descanso final, você já teria uma boa coleção de amigos. Por isso, hoje o dever de casa que eu quero deixar é pedir para você lembrar de quem são as suas 6 melhores amizades. Aquelas pessoas que você sabe que pode contar com elas para tudo. Seria até bem interessante você dedicar um tempo para lembrar por que você tem gratidão por essas amizades. Seria melhor ainda se você colocasse no papel, se você escrevesse o porquê essas pessoas passaram pelos 4 filtros da amizade. E a cereja do bolo é a seguinte: cultive suas amizades como quem cuida de um jardim. Por mais que o passado de vocês tenha sido ótimo, é preciso dedicar cuidado com os nutrientes dessa amizade, com o que torna ela mais forte. É preciso tirar as ervas daninhas, remover aquilo que causa mal-estar na relação, remover aquilo que causa mal-estar entre vocês e regar sempre com carinho, atenção, respeito, acolhimento e bons encontros. Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu espero que você tenha gostado e também espero que você compartilhe esse episódio com as suas 6 melhores amizades. Diz que se essa pessoa ouvir até o final, ela vai ter uma boa revelação. E a revelação que ela vai ter é saber que ela está no seu grupo mais seleto de amigos. Vai lá, compartilha, nutra a sua amizade com mais inteligência emocional e com mais presença de qualidade. Eu aproveito aqui para dar 2 recados. Um é para te convidar para me seguir lá no Instagram, lá no perfil @ofabioflores, @ofabioflores. Todo dia, no começo da manhã, eu estou postando vídeos curtos lá que podem trazer mais inspiração para o seu dia. E o outro recado é o seguinte: eu quero te lembrar que, além de fazer esse podcast, eu também faço palestras sobre inteligência emocional. Eu vou gostar muito de ser indicado por você para palestrar aí no seu trabalho, na sua escola, faculdade. Então fala de mim aí para o seu povo e quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente e consegue trocar um abraço. Não ia ser bom? Então, indica, vai. Eu posso contar com a sua indicação? Ah, então muito obrigado, tá? Eu fico por aqui e te aguardo em uma nova edição. Um forte abraço e até. Até a sua vitória.
Quem tem um amigo tem tudo. Se o poço devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todos 3 em miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
E aí, você precisava ouvir isso?